Linha Direta.
Márcia Bechara.
A rapidez com que o poder eleitoral da Venezuela vem promovendo a votação da Assembleia Nacional Constituinte está funcionando como combustível para os manifestantes, que estão há 2 meses nas ruas. Não bastando o tenso cenário interno, a temática venezuelana vem se expandindo para âmbitos internacionais, até mesmo um banco. Nós vamos a Caracas conversar com Eliana Jorge, correspondente da RFI Brasil, na Venezuela. Bom dia, Eliana. Apesar dos constantes protestos da oposição nas ruas da Venezuela há 62 dias, o processo para consolidar a Assembleia Nacional Constituinte parece que vai ganhando corpo. Quais são as etapas dessa decisão polêmica do presidente Nicolás Maduro?
De acordo com o poder eleitoral venezuelano, os pré-candidatos podem escolher se inscrever de forma individual ou em grupos compostos por mais de 5 integrantes e em nível setorial ou territorial. Entre os dias 11 e 15 de junho, os requisitos serão avaliados para que então seja decidido quem poderá ou não se candidatar para a Assembleia Nacional Constituinte. Ao todo, serão 545 pessoas que serão eleitas, das quais 364 serão em âmbito territorial e 181 pessoas por setores, estes divididos em camponeses e pescadores, comunas, que são as associações de moradores, estudantes, aposentados, empresários, indígenas e pessoas com necessidades especiais.
O anúncio da Assembleia chegou no momento, Eliana, em que a oposição já estava nas ruas. Quais são as justificativas do setor opositor?
Essa decisão recrudesceu a tensão aqui no país. A oposição afirma que a Assembleia Constituinte está feita de acordo com as ordens do presidente Nicolás Maduro e com um sistema de votação indireto e convocada sem nenhuma consulta popular para definir as bases da redação de uma nova Constituição. Os opositores criticam também a rapidez do processo da Assembleia Nacional Constituinte, convocado há 1 mês pelo presidente Maduro. Ano passado, a oposição queria a realização do referendo popular para que o povo decidisse sobre a continuidade do mandato de Maduro, mas o Conselho Nacional Eleitoral garantiu que não havia tempo hábil para cumprir com todos os requisitos daquela consulta popular. O Tribunal Supremo de Justiça venezuelano aprovou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte sem consultar os venezuelanos, decisão que, para críticos do governo, ignora o princípio da soberania popular.
A situação política da Venezuela vem chamando a atenção internacional. Qual foi o resultado da reunião de chanceleres da Organização de Estados Americanos sobre o país?
A reunião, cuja convocatória motivou a Venezuela a sair da Organização de Estados Americanos, acabou sem consenso por falta de acordo em relação à situação venezuelana. O novo encontro deve acontecer na segunda quinzena de junho. Um dos mais críticos foi o secretário de Estado norte-americano Thomas Shannon, que sugeriu um grupo de contato para a Venezuela. Ele também pediu que o governo venezuelano respeite o parlamento e que convoque eleições regionais no país. Já o chanceler brasileiro Aloysio Nunes declarou que a falta de ação da Venezuela e a indiferença não são opções para nós, no sentido de que, desde o início dos protestos, o governo de Nicolás Maduro não teve iniciativa para minimizar os conflitos internos no país que governa.
Eliana, por que a transação feita pelo governo da Venezuela com o Banco Internacional Goldman Sachs é motivo de tanta crítica?
A transação foi considerada um golpe para a já enfraquecida economia venezuelana, pois representa uma perda de quase 12% das reservas internacionais. Os bônus da principal empresa do país, a estatal Petróleos da Venezuela, valiam 2,8 bilhões de dólares e, com um desconto de 69% dado pelo governo venezuelano, a negociação foi feita por 865 milhões de dólares. O grande beneficiado foi o Banco Internacional, o que contraria a retórica anticapitalista do chavismo.
Nós conversamos com Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas.